Três pilares que nós estamos trabalhando para o ano de 2024, alegrai-vos no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu tenho a impressão de que esses três pilares que Deus nos instruiu a que conversássemos com a igreja, seja a palavra do momento, gente. Quantas pessoas entristecidas, magoadas, frustradas, que se não se encontrarem com o Deus da glória, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus que arranca toda a tristeza, toda a frustração e nos trata, para Ele nos dar essa alegria. Então, eu acho muito pertinente que pudemos iniciar o ano estimulando a igreja. Você precisa fazer uma análise da sua própria vida, como é a proposta da ceia do Senhor hoje, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, a ceia do Senhor tem uma proposta, do qual nós vamos participar daqui a pouco dos elementos, fundamental: descobrir, reavaliar, buscar lá no fundo da sua alma, mesmo que você esteja passando por uma tribulação terrível. Maria Luísa tem sido um exemplo, mãe do Rodrigo que foi transplantado. Em tantos altos e baixos que o Rodrigo tem tido, o Rodrigo tem sido um guerreiro lá no hospital, quer muito viver. E aí o médico chega com uma notícia: o pâncreas necrosou. E aí a gente chora, a gente fica triste de alguma forma, tenso. Mas, irmãos, eu não sei se você já experimentou isso. Em meio a uma perda, em meio a um problema, em meio a uma circunstância, às vezes até traumática, o Espírito Santo, Ele age sobre a vida daqueles que o receberam através de Jesus. Irmãos, é diferente. E ninguém, presidente da República algum, a política brasileira, os planos de governo, não poderão trazer aquilo para as pessoas que só Deus pode dar, que é uma alegria, que é uma paz, que humanamente a gente não consegue traduzir em palavras. Então, por isso, alegrai-vos no Senhor. Procura lá no seu coração que a alegria maior no teu coração, da tua vida. Você pode não ter a casa própria ainda. Você pode não ter alcançado o carro bacana que você quer. Por isso, salve a Cangu, né? A Canguru, como diz o irmão Domingos. Meu irmão, algumas coisas podem não ter acontecido ainda na sua vida. Quem sabe você ainda não teve um filho. Uma alegria de trazer no altar do Senhor, como foi, fizemos agora. Algumas coisas podem até não ter acontecido, mas meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos reconhecer que agora, num dia, que é um protocolo, é algo convencionado, que pelo menos uma vez por mês nós nos reuníssemos para trazer à nossa memória aquilo que a Bíblia já nos diz, de 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, quando o texto, o apóstolo Paulo está orientando a igreja de Corinto, como que eles deveriam fazer e praticar a ceia do Senhor. E no finalzinho do texto que diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu preciso trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança não é o quanto de dinheiro a gente tem no bolso. O que me dá esperança não é o quanto de amigos nós temos. O que deu esperança ao Si e à sua esposa no processo educacional do Luan, de todas as lutas, de todas as virtudes, de todos os desafios, de ver o filho de vocês, assim como Flávia, um homem formado, cumpridor dos seus deveres, só vocês e Deus. Só a gente que passa é que pode dizer o quanto, mesmo quando parece que nos falta, seja lá o que for, Deus está presente e a alegria dele no nosso coração não vai faltar. Então, por isso, há uma responsabilidade para a igreja de que a gente ensine as pessoas não meramente atos e movimentos religiosos como casamento, como a educação de filhos, como o batismo, como alguns protocolos que a igreja realiza, mas o valor que está por trás disso tudo, o valor de um dia vocês estarem com a consciência de vocês, Flávia e Luan, de que a parte de vocês foi feita, que o Cauê vai ter o direito de fazer a sua escolha, e que vocês enviarão o seu filho para a universidade, sim, sem medo de que a universidade vai trazer palavras, ideologias que vai roubar a fé do seu filho. Seu filho é um ser pensante, e o que nós, pais, temos que fazer é ensinar princípios e valores para os nossos filhos, para que de repente a gente envie eles para o mundo. Às vezes, há um oceano de distância. E o que temos que fazer? Crer que Deus cuida. Seja na universidade, na pós-graduação, os nossos filhos precisam ir adiante, precisam ser luz para o mundo. Então nós repreendemos esta palavra, essa falácia de alguns cristãos evangélicos, de que não, seu filho vai ser vendedor de picolé, enquanto os filhos deles estão vivendo do bom e do melhor. Está errado. Estou preocupado com o que está acontecendo com os evangélicos no Brasil hoje, em especial das ditas megas igrejas, que trazem umas falas incompatíveis com o cristianismo. A oração de Jesus não foi para que nos tirasse do mundo, mas que em meio ao mundo nós fôssemos sal da terra e luz do mundo. Então nossos filhos precisam ir para a universidade, sim, em nome de Jesus. E esta palavra maldita, seja lá de quem for, seja repreendida. Nossos filhos precisam entender que a universidade, ou seja lá o ambiente que eles estiverem transitando, não seja a sepultura da fé deles, mas que eles entendam que a universidade, ou seja lá onde eles transitarem, lá pode se tornar um campo missionário para eles, para a glória de Deus. Quantos concordam, digam amém. Amém mesmo, porque esse negócio vai piorar, tá? Esse negócio, essas falas loucas irão piorar, e você precisa ter maturidade para fazer a sua própria análise. Hoje eu só estou aqui me manifestando contrário a uma palavra cruel, ruim, maldita, em nome de Jesus. Efésios capítulo 2, verso 19. Por que que eu e você podemos hoje trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Efésios 2, 19, o texto que eu já tenho trabalhado paralelamente com os três pilares de alegria no Senhor, de não andar ansiosos e amabilidade. Diz assim a palavra de Deus: pois vocês que trazem os filhos para apresentar ao Senhor, pois vocês que caminham com a igreja domingo após domingo, portanto vocês que um dia especial receberam o toque do Espírito Santo e convidaram a Jesus para entrar no coração, portanto vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quantos podem dizer amém, gente? Você não está sozinho, você tem uma família, você tem um DNA, você não é membro da igreja meramente no papel, você faz parte de uma família universal. A igreja, que é muito mais do que a igreja militante que está aqui como igreja, mas você faz parte de uma igreja universal, de todos os tempos, desde que a igreja foi fundada, dos filhos de Deus. Isso significa que nós viemos espiritualmente do mesmo DNA, temos o mesmo Pai, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos um Deus que lutou e lutará por mim e por você, e não haverá um dia da nossa existência que Deus irá deixar de nos amar. Talvez você já tenha tido uma impressão por um pecado que você tenha cometido, por um erro. Acho que Deus deixou de me amar. Eu acho que eu chateei tanto Deus que Ele não vai me amar. Mentira do seu coração. coisa da sua cabeça, Deus não deixará de te amar. Ele poderá até, e de fato, aquilo que você planta, você colhe, sofrer as consequências das suas escolhas, dos seus acertos e dos seus erros. Mas o preço foi pago, até pelos pecados que você ainda não cometeu. Existem igrejas que têm medo de pregar sobre isso. Jesus Cristo não escolheu o seu pecado A, B ou C para perdoar. Ele só morreu por todos os nossos pecados. Há de convir que temos que ter o toque do Espírito Santo para nos arrependermos e confessarmos o pecado e deixarmos o pecado. Mas o problema de pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Ou então isso aqui seria brincadeira. O Deus dos céus, para aqueles que um dia pudessem pensar que Deus perdeu o ser humano, Deus errou de ter feito o ser humano passível de escolha, Deus errou, Deus foi um tolo, um criador tolo, que cria a sua própria criatura e permite com que ele escorra pela palma de suas mãos. Gente, está tudo errado. Deus sabia o que estava criando, Deus sabia o que estava fazendo, mas ele já tinha um plano perfeito, ministério de louvor, um plano perfeito para a gente voltar para a sua presença. Isto é possível, voltar para a presença de Deus, apesar das suas escolhas. Então, o corpo de Cristo, representado pelo pão que nós vamos mastigar e deglutir daqui a pouco, tem um significado de que Deus não perdeu o controle da história. Deus não te perdeu. Você é um redimido e lavado pelo sangue de Jesus. Ah, quando eu falei isso para uma pessoa, ela falou: pastor, você está falando isso porque você não sabe o que eu cometi, você não sabe o que eu fiz, você não sabe quanto eu pequei. Eu falei: não sei e nem quero saber. Eu só sei de uma coisa: o sangue de Jesus é mais do que capaz para purificar você de todo o pecado. Você concorda com isso? Se você concorda com isso, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Está convencionado que, obviamente, batismo é necessário para que você participe dos elementos, mas do memorial todos aqui podem participar. A igreja, ela não exclui pessoas, a igreja inclui. Então, você está mais do que convidado, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que já se prepararam, tem até um grupo de diáconos que acho que foram hoje, estão lá agora com o irmão Manel, que está impossibilitado de vir à igreja, e isso é algo muito bacana também, abençoador. Você foi incluído nos planos de Deus. Você pode dizer amém? Meu irmão, minha irmã, você está autorizado a prosperar, mas não é com a mediocridade da teologia da prosperidade. A prosperidade dos céus é muito maior, muito melhor, muito mais profunda do que qualquer dinheiro neste mundo, de qualquer bem material. Gente, nós temos a palavra de vitória, e às vezes estamos coagidos porque nem nós ainda compreendemos a profundidade disso. De um Cauê um dia, por livre e espontânea vontade e toque do Espírito de Deus, ouvir uma palavra, ouvir uma oração, ouvir uma pregação e falar: eu recebo Jesus na minha vida. Nós estamos precisando crer mais nisso, de que é possível pobres pecadores que antes eram forasteiros se tornarem membros de uma mesma família. E é a família que vai para o céu. A partir de domingo que vem a gente começa, eu acho que uma das mais lindas séries de mensagens para a nossa igreja, que vai nos reafirmar. Se os meninos tiverem a logomarca aí, já pode colocar. O céu é o meu lugar. Você pode repetir isso? O céu... Só que eu e você precisamos entender. Estarão no céu aqueles que começarem a experimentar um pouquinho do céu ainda na terra. Seja com as frustrações, com os problemas, com os traumas, mas todos tratados por Deus. Isto é céu. Isto é pedacinho do céu. Isto é humanos, pobres pecadores que somos, alcançados pelo favor e merecido de Deus. Isto é um pouquinho do céu, porque só estarão no céu aqueles que em vida reconhecerem que podemos viver pela graça, pelo favor, que não é mérito de nenhum de nós, não é porque você é legal, não é porque você é bacana, não é porque você é ético, não é porque você deu dízimo, não é porque você vem à igreja, não é por nada disso, mas é tão somente pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus por isso?